Olá, muito boa noite. Estamos falando direto da Câmara Municipal de Ribeira do Oeste e na data de hoje teremos a sexta reunião ordinária que vai acontecer dentro de instantes. E hoje serão apreciados vários projetos. Nós teremos hoje a apreciação do veto parcial à proposição da Lei Ordinária número 4 de 17 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudos aos alunos do ensino superior e abre crédito especial ao orçamento vigente e das outras providências. Nós teremos também a apreciação do projeto de lei ordinária número 6, de 20 de março de 2025. Autoriza o município de Limeira do Oeste a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., o BDMG, operações de créditos com outorga de garantia e da outras providências. Artigo 1º, fica o chefe do Executivo autorizado a celebrar com o Banco BDMG de Minas Gerais operações de crédito até o montante de R$5 milhões destinadas ao financiamento de obras de infraestrutura urbana observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Lembro que aqui tem emenda modificativa número 5 e também emenda aditiva número 3. Dando seguimento, nós teremos ainda o projeto de lei ordinária número 7, de 1º de abril de 2025. Altera o inciso 3º do artigo 3º da Lei Ordinária número 916, de 11 de março de 2021, e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 3º do artigo 3º da Lei Ordinária, de 11 de março de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. As atribuições do coordenador do COMPDEC serão exercidas pelo secretário designado pelo Poder Executivo Municipal, mediante decreto. Projeto de Lei número 8, de 1º de abril de 2025, dispõe sobre alteração da Lei número 1.123, de 20 de dezembro de 2024, que institui subvenções sociais e contribuições municipais para o exercício financeiro de 2025. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dá outras providências. Esse projeto vai permitir que várias associações, entidades possam estar recebendo recursos públicos, por isso a necessidade de fazer a alteração. Projeto de lei número 9, de 4 de abril de 2025. Altera o item 1 do artigo 1º da lei ordinária número 1.126, de 22 de janeiro de 2025, o artigo 1º fica alterado, o item 1 do artigo 1º da Lei Ordinária 1.126, de 22 de janeiro de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. O imóvel matrícula 21794, conforme registro do cartório de imóveis de Iturama e junto a ele o memorial descritivo. E por último, o projeto de lei ordinária número 10, de 4 de abril de 2025, altera o anexo 2 da lei ordinária número 693, de 30 de dezembro de 2013, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado os valores referentes a diárias de viagem estabelecidas no anexo 2 da lei número 693, de 30 de dezembro de 2013, que passa a vigorar nos termos do anexo desta lei. Aqui são diárias do Poder Executivo, já que está desde 2013 com os mesmos valores. E tivemos as inflações, por isso a necessidade de correção. A partir desse momento, passaremos a condução dos trabalhos ao presidente da Câmara Municipal, Sebastião Gomes Nogueira, popular Tião Arara.
Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 19h35. Solicito aos vereadores e as pessoas presentes que neste momento desliguem os seus celulares ou coloquem em modo silencioso. Solicito que a primeira secretária Celita Queiroz de Oliveira faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ademir Silva Costa.
Presente.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Arlete Pereira de Alencar.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira. Presente. Douglas Aparecido Ferreira Vieira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Gilmar Vidal Souza.
Presente.
José Alexandre de Prácido Filho.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente. Solicito aos senhores servidores que repassem a lista de chamadas para ser assinada. Solicito que a primeira secretária verifique ao número regimental legal de comparecimento dos senhores vereador na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em o povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Ailton Moraes que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao 19. Seis coisas que o Senhor odeia, uma sétima, o que lhe é uma abominação. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue do inocente, um coração que maquina projetos perversos, pés perfurosos em correr ao mal, um falso testemunho que prefere mentiras e aqueles que semeia discórdia entre irmãos. Estas são as palavras do Senhor.
Solicito que a primeira secretária faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, às 19 horas e 38 minutos do dia 17 de março de 2025, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, Jardim Humaitá, sob a presidência do vereador Sebastião Gomes Nogueira, secretariado pela vereadora Celita Queiroz de Oliveira. Realizou-se a 5ª reunião ordinária desta Casa de Leis. Realizada a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ademir Silva Costa, Ailton de Moraes Cavalcante, Arlete Pereira de Alencar, Celita Queiroz de Oliveira, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, Gilmar Vidal Souza, José Alexandre de Plácido Filho e Sebastião Gomes Nogueira. Faltou a vereadora Elaine Aparecida de Souza. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberto a presente reunião. Solicitou que o vereador Ademir que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, a primeira secretária fez a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Após, foram lidas correspondências expedidas e recebidas, e o expediente apresentado pelos senhores vereadores. Dada a palavra, manifestaram-se Ailton Moraes, Alexandre Filho, Gilmar Vidal, Celita, Arlete, Douglas e Sebastião. Não havendo escrito para a tribuna livre, foi encerrado o expediente e declarada aberta a ordem do dia, com os seguintes projetos. Primeiro, projeto de lei complementar número 4 de 2025, que dispõe sobre a política municipal de incentivos fiscais e institui o programa de recuperação fiscal do município de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Refis na forma que especifica e dá outras providências. Segundo, projeto de lei ordinária do Legislativo número 03 de 2025, que denomina Estrada Municipal de Vitória Magre Brambate, a estrada vicinal número 51, que se inicia na rodovia LMG número 865 e termina na estrada do sítio de Aparecido Donizete de Souza. Alternando a Lei nº 306, de 2002, terceiro projeto de lei ordinária do Legislativo nº 4, de 2025, que inclui no calendário oficial de eventos do município o Dia Municipal da Gari e demais profissionais da limpeza pública. Quarto projeto de resolução número 1 de 2025, que dispõe sobre o reajuste dos valores do anexo 2 da Lei número 95 de 2024, que dispõe sobre a concessão de diárias e adiantamentos ao presidente da Câmara, vereadores e servidores, prestadores de serviços e membros de comissões do Poder Legislativo de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Dada a palavra aos que desejassem se manifestar sobre os projetos, fez o uso da palavra a vereadora Arlete. Em seguida, o presidente colocou em votação todos os pareceres das comissões e projetos, sendo aprovados por unanimidade. Dada a palavra aos vereadores, manifestaram-se Ademir, Ailton Moraes, Alexandre Filho e Celita. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente convidou a todos e convocou os senhores vereadores para a sexta reunião ordinária, que será realizada no dia 7 de abril de 2025, às 19 horas. A reunião foi declarada encerrada às 21 horas e 12 minutos. A vereadora Celita Queiroz de Oliveira, primeira secretária, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloque em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que a primeira secretária faça leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências expedidas. Ofício número 108, ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, presidente. O prefeito. Assunto: retifica tabela de emendas impositiva individuais. Atenciosamente, José Alexandre de Praça do Filho. Ofício número 109, ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, encaminhe abaixo relacionado o expediente aprovado na quinta reunião ordinária realizada no dia 17 de março do corrente ano. Proposição de lei complementar número 05 de 18 de março de 2025, que dispõe sobre a política municipal de incentivos fiscais e instituído ao Programa de Recuperação Fiscal do município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, REFIS, na forma que especifica e dá outras providências. Proposição de Lei Ordinária número 06, de 18 de março de 2025. Proposição de Lei Ordinária número 07, de 18 de março de 2025, que inclui no calendário oficial de eventos do município o Dia Municipal do Gari e demais profissionais da limpeza pública. Atenciosamente, ao presidente Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 110 de 2025, ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, venho por este solicitar que seja oferecido aos servidores do município cursos de capacitação. Esses cursos são um investimento no desenvolvimento dos servidores e na melhoria dos serviços públicos. Atenciosamente, vereador José Alexandre de Praça do Filho. Ofício 111 de 2025, ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, tendo em vista o aumento da nossa população, o que demanda a criação de mais espaço de lazer, sugiro a construção de um Parque das Águas. Atenciosamente, vereador José Alexandre de Plácido Filho. Ofício número 112 de 2025, ao senhor Neilton Cardoso Júnior, D. deputado federal. Senhor deputado, solicitamos o envio de um veículo para a defesa civil de nosso município. A frota atual não disponibiliza de um veículo que atenda à necessidade da defesa civil. Atenciosamente, Gilmar Vidal Souza. Ofício número 113 de 2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Assunto: retifica tabela de emendas impositivas individuais. Presidente, Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 114 de 2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, solicitamos, em regime de urgência, que seja adotada as medidas necessárias para que haja estacionamento em apenas um dos lados na Rua Brasil, entre a Avenida da Saudade e a Avenida Dom José. Atenciosamente, vereadora Celita Queiroz de Oliveira e vereador José Alexandre de Plácido Filho. Ofício número 115, ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, solicitamos urgentemente o conserto das valetas de escoamento de água, pois muitas estão danificadas, com buracos consideráveis, precisando ser consertado para evitar danos nos veículos. Atenciosamente, vereador Ademir Silva Costa, vereadora Arlete Pereira, vereadora Elaine Aparecida e vereador José Alexandre. Ofício número 116/2025, ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, considerando que havia uma caçamba para coleta de lixo na entrada da cidade e essa foi retirada do local, solicito, uma vez que esse benefício sempre foi oferecido à população, que a caçamba seja recolocada, visto que tenho recebido inúmeros pedidos e reclamações dos moradores. Atenciosamente, vereador Ailton de Moraes. Ofício número 117/2025, ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Assunto: retifica tabela de emendas impositivas individuais. Vereadora Arlete Pereira. Ofício número 120/2025, ao senhor deputado estadual Leonildo Bolso. Senhor deputado, vimos por este solicitar a disponibilização de recursos destinados à aquisição de um caminhão coletor de lixo para atendimento das demandas do nosso município. Atenciosamente, vereador Arlete, vereador Douglas, vereador Gilmar Vidal e vereador José Alexandre. Ofício número 121/2025, ao senhor Leonildo Bolsos. Senhor deputado, vimos por este solicitar a viabilização de recursos financeiros para aquisição de um caminhão-pipa para atendimento das demandas do nosso município. Atenciosamente, vereador Arlete, vereador Douglas, vereador Gilmar Vidal e vereador Alexandre Filho. Ofício número 123/2025, ao senhor Raul Belém. Senhor deputado, solicitamos o envio de um veículo para a defesa civil de nosso município, pois a frota atual não disponibiliza de um veículo que atenda à necessidade dessa defesa. Atenciosamente, vereador Arlete, vereador Gilmar, vereador Douglas e vereador José Alexandre. Ofício número 124/2025, ao senhor Raul Belém, deputado estadual. Senhor deputado, vimos por este solicitar viabilização de recursos financeiros para aquisição de um caminhão-pipa para atendimento às demandas do nosso município. Atenciosamente, vereador Arlete, vereador Douglas, vereador Gilmar Vidal e vereador José Alexandre Filho. Ofício número 126/2025, ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, venho por este solicitar que seja desenvolvido um projeto junto às secretarias competentes para a substituição das casas de madeira por casas de alvenarias. Vereadora, atenciosamente, a vereadora Elaine Aparecida. Ofício número 127/2025, ao senhor Adrio Franco Silva. Senhor, prezado senhor, diante das preocupações desse vereador e também dos usuários da LMG 865 no trecho entre Limeira do Oeste e a usina Vale do Pontal, CMAA, venho por este pedir providências com urgência a respeito do acúmulo de água em dias de chuva, na altura do quilômetro 03, gerando grandes riscos de aquaplanagem. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante. Ofício número 128. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Senhor prefeito, face à tramitação do projeto de lei número 06/2025, que autoriza o município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Venho respeitosamente com o fundamento no artigo 206, inciso 10 do Regimento Interno, requerer detalhadamente do impacto financeiro e do endividamento nos próximos 2 anos, com a projeção do pagamento das parcelas do empréstimo, incluindo demonstração detalhada do cronograma, análise do impacto do orçamento municipal, avaliação da capacidade de pagamento do município, comparação com outras oposições de financiamento, apresentação da situação financeira atual da prefeitura, demonstrativo dos saldos em caixa dos bancos, relação de fornecedores eventualmente em atraso, indicadores de liquidez e solvência do município com base em relatórios fiscais, planos de ação para regularização de eventuais pendências. Esclarecimento se a adesão à operação de crédito poderá ocasionar atraso no pagamento do salário dos servidores municipais. Análise do impacto no fluxo de caixa na folha de pagamento. Garantias de que os recursos do empréstimo não serão utilizados. Medidas previstas para garantir o pagamento pontual. Envio à Câmara Municipal de um relatório detalhado dos saldos financeiros nas contas da Prefeitura. Instituições bancárias onde os recursos estão depositados. Natureza dos recursos. Disponibilidade imediata para investimento. Envio à Câmara Municipal de um relatório completo dos empenhos que, eventualmente, ainda foram pagos até 31/3/2025. Data da emissão de cada empenho, credor, fornecedor, valor do empenho, motivo do atraso no pagamento, prazo previsto para quitação da dívida. Apresentação dos créditos utilizado para levantamento dos valores constantes na planilha do orçamento. Informação precisa sobre o juro do financiamento, incluindo taxas e encargos. Comparação do juro com outras oposições de créditos disponíveis no mercado para garantir que o município esteja obtendo as melhores condições possíveis. Atenciosamente, vereadores Ademir, Arlete, Douglas, José Alexandre, Ailton, Celita, Gilmar e Sebastião. Ofício número 129/2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, em resposta ao ofício número 103/2025, indico os seguintes membros para o Conselho Rural Municipal Sustentável de Desenvolvimento. Titular, Celita Queiroz de Oliveira. Suplente, Elaine Aparecida de Souza. Atenciosamente, Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 130/2025. A senhora Rosimar Assis Vasconcelos. Senhora secretária, em resposta ao ofício número 007/2025, indico os seguintes membros para o Conselho Municipal de Educação. Titular, Arlete Pereira de Alencar. Suplente, José Alexandre de Plácido Filho. Atenciosamente, Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 131/2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, conforme solicitação contida no ofício número 134/2025, devolvo a Vossa Excelência o projeto de lei complementar número 03/2025, que regulamenta a fixação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, nos termos da emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, na forma que especifica e da outras providências. Atenciosamente, Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 132 de 2025, ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, nos termos do artigo 45, inciso 13, da Lei Orgânica Municipal, venho requisitar de vossa excelência a quarta parcela do duodécimo referente ao mês de abril de 2025 para as despesas administrativas da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Atenciosamente, Sebastião Gomes. Ofício número 133 de 2025, ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, vimos por este solicitar que sejam instaladas câmeras de segurança nas escolas municipais. Atenciosamente, vereadora Demir Silva, Elaine Aparecida e José Alexandre de Praça. Ofício número 134 de 2025, ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, vimos por esse solicitar a construção de um anfiteatro em nossa cidade, visto que há vários benefícios que justificam esse investimento, como, por exemplo, a promoção da cultura e das artes, através de apresentações de teatros, música, dança, festivais e outros eventos culturais. Atenciosamente, vereador José Alexandre. Ofício número 136 de 2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, considerando a fala de vossa excelência em um vídeo institucional nas redes sociais, no qual diz que após 3 meses de gestão à frente da Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, foi possível alcançar uma economia superior de R$1 milhão. Tal resultado é fruto de uma administração comprometida com a eficiência, a transparência e a responsabilidade fiscal. Solicitamos que este recurso seja transferido. Atenciosamente, vereador Ailton Cavalcante, Celita Queiroz e Gilmar Vidal. Ofício número 135, ao senhor Vanderlei Queiroz. Prezado senhor, venho por este solicitar que seja pleiteado junto ao Senar ou outras instituições parceiras um curso para a formação de pedreiro. Atenciosamente, Celita Queiroz. Ofício número 88 de 2025, a sua excelência Sebastião Gomes, encaminha Lei Ordinária número 1130 de 12 de março de 2025. Vem através deste encaminhar a Lei Ordinária número 1130, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo aos alunos de ensino superior. Abre crédito especial ao orçamento vicente. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza. Ofício 148, a sua excelência Sebastião Gomes. Assunto: encaminhe o projeto de lei ordinária número 9 de 4 de abril de 2025. Projeto lei ordinária número 10 de 4 de abril de 2025. Vem através deste encaminhar o projeto de lei número 9 de 4 de abril, que altera o item do artigo 1º da lei ordinária número 1126. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza. Ofício número 144 de 2025. A vossa excelência Sebastião Gomes. Assunto: encaminhamento da receita arrecadada e demonstrativo financeiro de janeiro e fevereiro. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-os cordialmente, encaminhe anexo a documentação referente à receita arrecadada, balancete de receitas e despesa, demonstrativo de movimentos financeiros, controle orçamentário de despesa, relação de pagamento orçamentário, relação de pagamento extra-orçamentário. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 145, 2025. A sua excelência, Sebastião Gomes. Assunto: encaminha o projeto de lei ordinária número 7, de 1º de abril de 2025, e projeto de lei ordinária número 8, de 1º de abril. Excelentíssimo senhor presidente, venha através deste encaminhar o projeto de lei ordinária número 7, de 1º de abril de 2025, que altera o parágrafo 3º do artigo 3º da lei ordinária número 916, de 11 de março de 2021, e da outras providências. O projeto de lei ordinária número 8, de 1º de abril, que dispõe sobre a alteração da Lei nº 1.123, de 20 de dezembro de 2024, para instituir subvenções sociais e contribuições municipais destinadas ao exercício financeiro de 2025. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 117, de 2025. A sua excelência, Ademir, Ailton, Arlete, Celita, Douglas, Elaine, Gilmar, José Alexandre, Sebastião. Assunto. Encaminha a resposta ao ofício número 39, de 2025. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício encaminhado por Vossa Excelência referente à construção de uma quadra coberta na Escola Municipal Maria Tonini, venho por meio deste informar que a Prefeitura, comprometida com o atendimento das demandas da comunidade e com a melhoria contínua do ambiente educacional, reconhece a importância dessa obra para o desenvolvimento físico e pedagógico dos alunos dessa instituição. Gostaria de destacar que a administração municipal tem se dedicado à busca de parcerias e recursos para a realização desta obra. Agradecemos pela atenção e pelo apoio contínuo. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício 118. A sua excelência, José Alexandre. Assunto. Encaminha a resposta ao ofício número 40. Excelentíssimo senhor vereador, em resposta ao ofício, encaminho por Vossa Excelência, referente à construção de pontos de ônibus com cobertura, informa que a solicitação foi encaminhada ao secretário municipal. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 119, 2025, a sua excelência José Alexandre. Encaminha a resposta ao ofício número 41. Excelentíssimo senhor vereador, em resposta ao ofício, encaminho por Vossa Excelência referência à solicitação de implantação ou parceria com casas de apoio na cidade de Barretos. Informamos que o município já mantém uma parceria estabelecida com a Casa de Apoio de Carneirinho. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 120/2025. A sua excelência José Alexandre. Assunto. Encaminha a resposta. Excelentíssimo senhor vereador, em resposta ao ofício encaminhado por Vossa Excelência referente às emendas individuais impositivas para o exercício corrente, informamos aos nobres vereadores que a administração municipal compromete-se a atender às emendas apresentadas na execução do orçamento 2025. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 121/2025. As suas excelências, Ademir, Elaine e José Alexandre. Encaminha a resposta ao ofício número 44. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício encaminhado por Vossa Excelência referente à construção de faixas elevadas em frente às escolas municipais, informamos que a demanda foi devidamente encaminhada ao secretário responsável. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 122/2025, às suas excelências. Arlete, Celita, Douglas, Gilmar, Sebastião. Encaminha a resposta ao ofício número 45. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício encaminhado por Vossa Excelência referente à construção de faixa de pedestre ao lado da UBS, no cruzamento da Avenida Bahia com Avenida Tocantins, informamos que a solicitação foi devidamente encaminhada ao secretário responsável. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 124/2025, a sua excelência, Arlete Pereira. Assunto, encaminha a resposta do ofício número 46. Em resposta ao ofício encaminhado por Vossa Excelência referente à solicitação de parceria em empresas locadoras de caçamba, informo que, em atendimento à demanda apresentada, estaremos realizando um levantamento de custo e avaliando a viabilidade dessa parceria. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 125/2025, às suas excelências, Arlete, Celita, Douglas, Gilmar e Sebastião. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício encaminhado por Vossa Excelência referente à solicitação sobre a limpeza do posto de atendimento da comunidade PA Reserva, Retiro 1 e 2, informo que a limpeza no referido local já foi concluída, atendendo à demanda solicitada. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 126/2025. As suas excelências, Arlete, Celita, Douglas, Gilmar, Sebastião. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício encaminhado por vossas excelências, referente à solicitação sobre a criação da horta comunitária, informamos que o assunto foi devidamente encaminhado à secretaria responsável para que possa ser realizado um estudo. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 127/2025. As suas excelências, Demir, Ailton, Arlete, Celita, Douglas, Elaine, Gilmar, José Alexandre e Sebastião. Em resposta ao ofício encaminhado por vossas senhorias referente à instalação de alambrados na Praça Geraldo Tomás de Queiroz, venho por meio deste informar que a Secretaria Municipal competente está atualmente elaborando estudos e projetos para avaliar a viabilidade dessa implementação. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 128/2025. As vossas excelências, Sebastião Aparecido e Douglas Aparecido e Sebastião Gomes. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício encaminhado por vossas senhorias, referente à construção de aterro com bueiros de concreto e fixação de corrimão na estrada junto à propriedade rural do senhor José Nunes Covis, nas proximidades da ponte sobre o córrego do Chapéu, informamos que o secretário competente está atualmente elaborando os projetos necessários para a execução dessa obra. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 129/2025. As vossas excelências, Douglas Aparecido e Sebastião Gomes. Excelentíssimo senhor presidente e senhor vereador, em resposta ao ofício encaminhado por vossas senhorias referente à limpeza e roçagem nas proximidades da ponte de concreto de Calais, próximo ao Parque Aquático Morada do Sol, bem como a sinalização e a fixação de corrimão, informamos que as devidas providências já foram tomadas. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 130, a vossa excelência, Sebastião Gomes. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício encaminhado por vossa senhoria referente ao repasse da segunda parcela do odécimo correspondente ao mês de fevereiro de 2025, informo que o valor foi devidamente repassado no dia 20 de fevereiro de 2025. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 131, aos vossa excelência, Ailton de Moraes e Gilmar Vidal. Excelentíssimos vereadores, em atenção à solicitação de vossa senhoria sobre a isenção das taxas para times da Copa Comércio, informo que, conforme os anos anteriores, foi estabelecido uma taxa mínima para a participação no evento, visando garantir a realização e a organização da competição da forma sustentável. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 132, a vossa excelência Ailton de Moraes. Excelentíssimo senhor vereador, em resposta ao ofício em que solicita a contratação de jovens aprendizes, informe que, como o senhor mesmo menciona, essa iniciativa sempre fez parte do meu interesse e do meu planejamento de governo. Desde janeiro de 2025, estamos trabalhando para dar continuidade dedicada para viabilizar a implementação deste importante projeto no município. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 133, a sua excelência Sebastião Gomes. Excelentíssimo senhor presidente, venho, através deste, encaminhar a lei ordinária número 1131 de 2025, que denomina de Estrada Municipal Vitória Magre, a Estrada Vicinal número 51, que se inicia na rodovia LMG, número 865, e termina na entrada do sítio de Aparecido Donizete de Souza, alterando a Lei número 306/2002, Lei Ordinária de 1132/2025, que inclui, no calendário oficial de eventos do município, o Dia Municipal do Gari e demais profissionais da limpeza pública. Atenciosamente, Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 134, a sua excelência, Sebastião Gomes. Excelentíssimo senhor presidente, em conformidade com o artigo 30, inciso 3º, é do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, resolução número 92, de 05 de novembro de 2004, venho que, por meio deste ofício, solicitar a retirada do projeto de lei complementar número 03, de 21 de fevereiro de 2025, que tramita nesta legislativa. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 103, de 2025. A Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Senhor presidente Sebastião. Assunto. Solicitação de indicação de membros para CMDRS. Prezado senhor Sebastião Gomes, com os melhores cumprimentos, venho por meio deste ofício solicitar a indicação de 2 representantes da Câmara Municipal de Limeira do Oeste para integrar o Conselho Rural Municipal Sustentável do Desenvolvimento, conforme estabelecido na Lei Ordinária número 340, de 8 de abril de 2003. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 7/2025. Assunto. Solicitação de indicação de membros para compor o Conselho Municipal de Educação. A secretária municipal de educação vem, através desse, solicitar a indicação de 2 membros para compor o Conselho Municipal de Educação. Atenciosamente, Rosimar Assis Vasconcelos. Memorando 017/2025. Assunto. Solicitação de indicação de membros para compor o Conselho Municipal de Educação. A secretária municipal de educação vem, através de solicitar a indicação de 2 membros para compor o Conselho Municipal de Educação, sendo um titular e um suplente. Atenciosamente, secretária municipal Rosimar Assis Vasconcelos. Ofício número 150/2025. A sua excelência Sebastião Gomes. Assunto. Encaminha o projeto de lei ordinário número 11, de 4 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor presidente. Venho, através deste, encaminhar o projeto de lei ordinária número 11, de 4 de abril de 2025, que autoriza a concessão de uso de bem público municipal e da outras providências. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 156, de 2025. As vossas excelências, Ademir Ailton Arlete, Celita, Douglas, Gilmar, José Alexandre, Sebastião Gomes. Encaminha a resposta ao ofício número 128/2025. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício número 128/2025, encaminhada a seguir as informações solicitadas. 1. Conforme a disposição no edital de BDMG, segue anexo ao referido documento, que contém todas as respostas. B. As informações com os financiamentos ativos e vencer segue em anexo. Não foi realizado levantamento específico por tratar do BDMG 02. Segue anexo a planilha de recursos próprios. B. Informamos que não há fornecedores em pagamento sem atraso. C. Conforme mencionado, os financiamentos representados somente 2,3% do orçamento mensal previsto para 2025. Reiteramos que não há fornecedores em atraso. 03. A, B e C. A folha de pagamento está devidamente prevista no orçamento de 2025, não havendo qualquer risco de atraso. 4. A, B e C. Segue anexa a planilha de recursos próprios, extratos bancários. 5. B, C, D e E. Informamos que não é possível fornecer essas informações em tempo hábil para a votação do projeto. Caso julgue necessário, solicitamos que nobres vereadores apresentem novo ofício, ressaltando mais uma vez que não há fornecedores em atraso. 6. O levantamento foi realizado conforme planilha anexada com base nos dados do SINAP. 7. Conforme previsto no edital BDMG, segue anexo o respectivo documento. Ademais, não foi realizado levantamento específico, considerando que o BDMG é uma instituição financeira voltada exclusivamente aos municípios, oferecendo empréstimo com condições diferenciadas. Atenciosamente, prefeito Leandro de Souza Carvalho.
Solicito que a primeira secretária faça leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Ao excelentíssimo senhor presidente Sebastião Gomes Nogueira. A vereadora que esta subscreve apresenta esta indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine a limpeza, cascalhamento e o alargamento da estrada vicinal Anísio Demétrio Jorge, Anizão, próximo à residência do senhor Célio Lopes. Vereadora Celita Queiroz de Oliveira, assinada por todos os vereadores.
Conceda a palavra aos vereadores que desejarem falar sobre suas proposições. Com a palavra, vereador Ailton Moraes.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos demais colegas vereadores, as pessoas que fazem presença nessa Casa de Leis. Boa noite, a casa está cheia hoje. Continua assim em todas as reuniões, estou gostando de ver. Há tempo a gente não vê tanta gente visitando, é que sinal que está interessando aí nos assuntos do município. Isso é um bom sinal. E o povo que faz mudar muita coisa que estiver fora do trilho. Eu tenho certeza que vocês vão ajudar a gente. Eu vou falar aqui de uns ofícios que eu fiz aqui. Um deles é para pedir para o DR arrumar uns buracos que tem no aterro da estrada ali indo para a Vale do Pontal, e que está prestes a cair. Se der mais umas duas chuvas, não vai aguentar, a rodovia vai acabar cedendo. E esse ofício aí já foi atendido pelo DR, já veio uma equipe lá para ver e para avaliar, e eu tenho certeza que em breve será arrumado lá. Então, o trabalho está sendo realizado e o barulho está gerando resultado. Uma outra questão é sobre as caçambas, que tinha ali uma caçamba há muitos anos, desde a época do prefeito Pedro Socorro, na entrada da cidade. Hoje a gente passa lá e vê o lixo jogado na beira da rodovia, porque a caçamba foi tirada. Então, eu pedi para que o prefeito volte esse benefício para o nosso povo, porque é útil, eu recebo bastante ligações, principalmente do pessoal dos sítios, das fazendas, que vem trazer ali os seus lixos para colocar ali. Isso aí não fica caro para o município, não. Essa economia aí não vai trazer significância nenhuma para ajudar, juntar recursos no caixa, não. É muito pouca economia de uma caçamba só. Até falei com o secretário antes, para não falar que eu estou aqui querendo passar o carro na frente dos bois, e ele disse que não tem previsão de colocar essa caçamba lá. Então, a gente vai continuar cobrando, mesmo que a resposta seja não do prefeito, eu vou continuar cobrando, que a gente não vai desistir desse benefício que o povo tinha. E um outro ofício foi a respeito de um vídeo que o prefeito fez, dizendo que tem mais de 1 milhão disponível para construção de casas, 25 casas que serão construídas. 1 milhão a gente sabe que não dá para fazer 25 casas. Mas, se realmente tivesse dinheiro, eu pedi para que fosse destinado para uma conta específica, essa conta fique bloqueada, só para uso em construção somente de moradia. Porque ele prometeu lá na campanha 200 casas, se ele fizer 200 casas gratuitamente com recursos do município, ele vai ter até meu voto, eu vou subir até no palanque dele. Que isso aí é uma coisa que eu luto sempre, é pelas pessoas que necessitam. Então, que alcance esse objetivo aí. E, então, só essa minha fala, senhor presidente. Depois a gente volta mais para o final, só para falar sobre os ofícios aí.
Com a palavra, a vereadora Elaine.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às pessoas que estão presentes, às pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, aos colegas vereadores. Agradecer a Deus por esse dia, que é um dia especial, né, para a gente. Quero falar um pouquinho do projeto do financiamento que a gente vem lutando, né, há muito tempo aí, desde 2021, eu acho que anteriormente também os demais vereadores, que é para a questão de habitação, né, tive à frente aí em busca também junto com o Ministério de Habitação, e agora a gente está vendo as coisas acontecer, né, com o dinheiro público voltando, né, para todos nós, que isso é o que a gente espera da política. E saber que nós estamos aqui junto com o prefeito, né, para poder que isso aconteça rápido. Somos sabedores que em 2024 foi feita adesão ao projeto das casas, né, na política federal, e agora ela vai ser executada agora. E os demais, né, que o prefeito já economizou para a gente poder ver realizar esse sonho para toda a nossa população. E também quero falar, né, da minha solicitação, que também eu venho trabalhando, e espero que nesse mandato a gente consiga fazer essa melhoria das casas de alvenaria. Nós tivemos o Alexandre e o vereador Buguinha, a gente esteve visitando, né, e é um projeto que eu venho trazendo há 4 anos, essa necessidade dessa mudança, inclusive até da mudança do empresário também que tem, né, a sua empresa de madeira. Né, amanhã estaremos reunidos com o prefeito para poder pegar essa lei que já existe. Então, assim, e foi tão importante a nossa visita que até teve morador que disse que estaria, se o prefeito ajudar, né, o município ajudar dentro do que é legal, ele estaria também, né, contribuindo para poder melhorar a moradia dele. Quero dizer a todas as pessoas que estamos trabalhando aí diante de tantas solicitações e projetos, né, para que a nossa cidade seja melhor a cada dia, e isso vai acontecer, né, porque o dinheiro público está voltando para o nosso município e para as pessoas que precisam. Muito obrigada.
Concedo a palavra para o vereador Gilmar Vidal.
Deixa eu ler aqui que... Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor, dou boa noite a todos que estão presentes. Nossa, pessoal cheio, casa cheia, isso é bonito de ver, né? Isso é muito bom. Eu vou falar aqui de um ofício a respeito que a gente assinou juntamente com o Ailton e a Celita hoje. A questão lá do vídeo, né, do prefeito, que economizou esse 1 milhão, a gente ficou feliz, né, por isso. E aí a gente colocou para ele guardar esse dinheiro numa conta. Eu acho importante, porque a gente, em casa, a gente sobra um dinheirinho, a gente guarda, né, para estar lá na frente, a gente está tentando construir alguma coisa. Mas o intuito da gente aqui é ajudar, né? Então eu peço aí, não sei qual vai ser a resposta dele, para a gente estar fazendo isso, estar guardando, juntando cada vez mais, né, para estar realizando as tão sonhadas casas. E também falar um pouquinho do projeto, né, que chegou, que vai ser votado, né? Dos 5 milhões lá, acho que todos os vereadores vão votar, que, se Deus quiser, em breve aí está fazendo essa infraestrutura para estar levantando as casas.
Solicito que a primeira secretária verifique se há escrito para a tribuna livre.
Sim, senhor presidente. Requerimento. A mesa diretora da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, em 28/3/2025. Assunto. Inscrição na tribuna livre para esclarecimento complementares e legais sobre exoneração de cargo comissionado exercido no município de Limeira do Oeste. Excelentíssimo senhor presidente, eu, Daiane Cristina Nunes, brasileira, portadora do CPF, residente e domiciliada neste município, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 145 do Regimento Interno desta Casa de Legislativa, requerir o que segue. Objetivo do requerimento. Solicito minha inscrição para o uso da tribuna livre na próxima reunião ordinária dessa casa, Câmara Municipal, previsto para o dia 7/7/2025, com o objetivo de apresentar esclarecimento complementares e legais acerca da minha exoneração de cargo comissionado que exerci junto ao município de Limeira do Oeste. Segundo, fundamentação. A participação na tribuna livre é preiteada nos termos do artigo 145 do Regimento Interno, que assegura ao cidadão o direito de se manifestar sobre os assuntos de interesse público, desde que observados os procedimentos regimentais. O tema em questão refere-se à transparência e à legalidade de ato administrativo municipal, sendo de relevância para a fiscalização e o controle externo exercidos por esta casa, conforme o artigo 1º e 4º do mesmo diploma. Terceiro, justificativa. A exoneração de cargo comissionado envolve aspectos legais e administrativos que merecem ser esclarecidos publicamente, tanto para minha defesa pessoal quanto para o interesse da comunidade, contribuindo para a garantia da moradia pública e legalidade na Gestão Pública Municipal. Nesses termos, pede deferimento. Respeitosamente, Daiane Cristina Nunes. Requerimento ao excelentíssimo senhor Sebastião Gomes Nogueira. Nos termos do artigo 145 do Regimento Interno deste Legislativo, eu, Sônia Elaine de Queiroz, residente e domiciliada na Rua Pernambuco 944, Centro, nessa cidade, venho respeitosamente requerer inscrição na tribuna livre da 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais, que será realizada no dia 7 de abril de 2025, às 19 horas, para tratar sobre os assuntos de denúncias relacionadas à cidade de Limeira do Oeste. Atenciosamente, requer Sônia Elaine de Queiroz. Requerimento, excelentíssimo senhor presidente Sebastião Gomes, nos termos dos artigos 145 do Regimento Interno deste Legislativo, eu, William Oliveira Bosa, residente e domiciliado na Rua Terezinha Oliveira de Freitas, 680, residencial Independência, nessa cidade. Venho respeitosamente requerer inscrição na tribuna livre da 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais, que será realizado no dia 7 de abril de 2025, às 19 horas, para tratar sobre a prestação de conta trimestral da Prefeitura e projeto de lei número 06 de 2025, que autoriza o município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Nos termos para deferimento, secretário municipal de planejamento, William Oliveira Bosa.
Por ordem do protocolo, em que conformidade com a parágrafo 3º, artigo 145 do Regimento Interno, concedo a palavra à senhora Daiane por 10 minutos.
Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, a todos presentes e quem nos está nos assistindo. Venho através dessa reunião para esclarecer boatos e informações falsas que vêm circulando em grupos de WhatsApp ao meu respeito. Me chamo Daiane, trabalhava na Secretaria de Cultura e Turismo como coordenadora de cultura desde janeiro. No começo do mês de fevereiro, começamos os preparativos para o pré-carnaval de Limeira do Oeste. Quando começamos as reuniões... Só um minutinho, por favor. Quando começamos as reuniões sobre a arrecadação do dinheiro, entre outros assuntos. Em determinada reunião, a ex-secretária me procurou para me pedir que o dinheiro das arrecadações fossem depositados em minha conta pessoal. Eu me recusei na hora, porque eu e todos que trabalhavam ali foi auxiliado pelo jurídico que nenhum dinheiro público poderia ir para a nossa conta pessoal, porque é ilegal. Desde então, começou a perseguição comigo, porque eles estavam cientes que eu não concordava e não aceitava essas atitudes. A ex-secretária me ocultou de informações, não me avisava de reuniões para mim não ficar sabendo o que estava acontecendo. Passava serviços que era para eu executar para terceiros. Ela, inclusive, me transferiu de cargo sem mesmo me notificar. Passando uma semana após a festa, o denunciante da denúncia descobriu que eles estavam cobrando valores diferentes de cada barraca. Na terça-feira, o secretário de governo fez a cobrança para o denunciante pagar o alvará. A pergunta que eu faço é: o secretário de governo tem a ver com o pagamento da cultura? O denunciante fez o pagamento e foi exigido que fosse para a conta pessoal do ex-funcionário. O denunciante exigiu um recibo de pagamento que foi feito na conta pessoal do ex-funcionário. Foi aí que ele percebeu que tinha algo de errado. Pediu para o senhor Ailton verificar o destino do dinheiro. Os ex-funcionários tiveram uma reunião com os demais vereadores, o qual não participei, para esclarecimento do destino do dinheiro. que depois gostaria que o senhor Ailton explicasse para a população o esclarecimento dos ex-funcionários. Eu, Daiane, procurei o prefeito para uma reunião, a qual ele me notificou que iria ser exonerada do meu cargo. Eu perguntei o motivo e ele me disse que, como o denunciante é uma pessoa próxima a mim, eu teria essa consequência. Confesso que sem acreditar nas palavras dele. Então, eu gostaria de deixar claro para a população que eu não participei e não fiz nada de errado. Eu, sim, fui exonerada do meu cargo por motivos de vingança, assim como o próprio prefeito disse, com as palavras dele. A minha pergunta é, primo de prefeito, pode ter barraca na cidade, quando há festa? Eu vou colocar 3 áudios e gostaria que todo mundo escutasse, por gentileza.
Não, Jair, igualdade para todos, 1.500. Eu te passo até a transferência que ela fez aqui pro Marlon. Ela passou R$400 pro Marlon lá, que ia ser só comida, e depois como vai ser bebida também, aí ela passou mais 1.100, tá? Então tá igual.
Então, cara, foi o que eu falei, Lives. Eles vão ter que pagar o mesmo preço, cara. Eles vão ter que pagar o mesmo preço. E realmente eles mandou um Pix de R$1.500. Aí eu falei, Lives, sério mesmo, cara, eu vou ter que conversar com o Jair, com o Flavão, eles pagar menos nisso aí, então. Eles pagar um valor menos, porque aí já não dá certo, não. Não, mas você tem que colocar eles. Falei, ô, Leiros, você quer pegar esse trem pra fazer esse evento? Não, mas não é assim, não sei o quê, que eles apoiam a gente, não precisa ajudar eles. Cara, você não tá entendendo a raiva que eu fiquei, não. Mas faz o seguinte, cara. Tipo assim, eu vou precisar de um apoio seu. Você ir lá conversar com o Leves e, tipo assim, cara, e danar com ele, sabe? Danar mesmo. Falar assim, cara, que palhaçada é essa que você tá fazendo aí? Colocando mais outra pessoa. Ei, o Marlon foi lá na secretaria, conversou eu e ele, a Divina. Nós combinou que ia ser só eu e o Flavão. Agora você tá querendo colocar outra pessoa aí. Não, já se viu isso, não sei o que. Danar com ele mesmo, sabe? Jair, vou te falar a verdade, cara. Eu tô estressado tão grande, cara. Eu tô puto de raiva com o Leivas, cara. Sério mesmo. Porque, tipo assim, nós ficou definido que ia ser 2 barracas só de bebida. E o Leivas quer colocar uma barraca lá, que é do, sei lá, se é o primo dele lá, alguém lá. O tal de Cleiton, tal de Lisiane. Quer colocar lá, tá fazendo uma bagunça, fazendo barulho, tá arregaçando lá, falando mal de todo mundo e querendo colocar uma barraca de bebida.
Eu tive que entregar o beach tênis, porque no período do carnaval, o Leivas me procurou e falou para mim que se eu não desse o bar para ele quando tivesse campeonato na cidade, ele não trazia nenhum campeonato para cá. Então, depois do que aconteceu no carnaval, eu fui perseguida, não só pelos os 2 funcionários que estavam lá, mas sim por ele. Ele queria ganhar o dinheiro no bar do carnaval. Se eu não desse para ele, ele não traria nenhum campeonato para a cidade. E eu falei para ele que ele teria que ver isso com o prefeito e não era comigo, porque eu não participava de campeonato. Agora eu pergunto para o senhor Ailton, cadê o restante do dinheiro?
Que dinheiro?
Da prestação de contas do carnaval.
É, segundo o Marlon, mas a secretária, que 11 mil foram depositados na conta do Marlon, mas eles não me apresentaram a prestação de contas dos 11 mil. Não passava de 2 mil que eles apresentaram na mesa para mim. E, assim, você dizendo que o irmão do prefeito estava cobrando para receber, a gente precisa fazer até abrir uma CPI, se não for tomada providência, que até agora, para mim, não chegou nenhuma decisão da parte do prefeito. Eu estou ouvindo só a conversa paralela, o prazo está vencendo, está aí faltando uns 3 dias para vencer o prazo, e se não tiver nenhuma providência da parte dele, que a gente está vendo de você que envolveu até o próprio irmão dele, querendo colocar a barraca, ordenando que esse dinheiro fosse feito em conta particular, a gente vai ter que abrir uma CPI para ver para onde foi transferido, se o Marlon transferiu por mão do prefeito ou para outra pessoa o dinheiro que não foi apresentado conta. Até que eles pagaram algumas despesas que não passam de R$2.000, 2 e pouco, mas ainda é ilegal, porque não é a pessoa que recebe, não é o funcionário que paga, e até tem outros shows aí que foram pagos por funcionário, que denúncia que chegou até mim. Então, isso aí está totalmente irregular. O setor público não é a casa da pessoa que faz o que quiser, não. Então, não foi ainda apresentado, mas estou esperando da parte do prefeito, que o prazo dele não venceu ainda. Quem sabe ele apresenta aí o destino para onde foi esses 11 mil reais.
Daiane, 2 minutos.
Bom, para finalizar, eu queria deixar bem claro que a minha atitude de vir aqui falar e dar o meu depoimento é sobre mim. Não foi influência de ninguém, ninguém me orientou a vir aqui, ninguém pediu para mim estar aqui. Eu estou aqui porque é uma injustiça que aconteceu. Na minha opinião, o prefeito ele tem que mandar um funcionário embora quando ele age errado, e não por vingança. Boa noite a todos.
Ordem! Oh! Oh! Ordem! Oh! Bora, ué! Andrade! Concedo a palavra à senhora Sônia por 10 minutos. Conceda a palavra para o senhor William Bosa por 10 minutos.
Boa noite a todos. Em nome do senhor presidente Sebastião Gomes, cumprimento todos os amigos vereadores. Solicitei a tribuna aqui hoje, não é sobre o assunto da Daiane, o assunto dela depois, o setor jurídico e quem deve fiscalizar lá os vereadores, vou abrir uma CPI, fazer o que deve ser feito e esclarecer para a população. A minha fala aqui hoje é sobre feitos da administração nesses primeiros 3 meses e finalizando com o assunto de moradia e o projeto BNMG de 5 milhões de reais que está na casa. Desde já, né, já pede o apoio dos vereadores para a votação dele. Algumas informações a ser passadas, depois toda a população fique à vontade a procurar todos os secretários e se informar de tudo que anda acontecendo na prefeitura. Eu acho que o melhor passo é sempre estar bem informado, quanto os vereadores, tanto a população. Uma das coisas que já estamos entrando no quarto mês, né, e muita gente questiona, é sobre o anel viário. Né? O anel viário foi parado alguns dias por questões de chuvas e uma questão de certidão ambiental, mas já foi liberado. Em prazo de 10 dias está retornando as obras do anel viário. Mais um item aqui que eu queria citar sobre... Vai ser espalhado lá na Coab, lá em cima, um panfleto, exclusivamente para Coab, isso aqui, gente, para pessoas lá da cidade de Coab, lá em cima, na morada lá, do bairro. O município correu atrás e fomos correspondente Coab mais perto agora. O que significa isso? Quem tem aquelas casas de Coab, que está com alguma inadimplência, quitou o contrato, não conseguiu escritura, precisa de uma segunda via, precisa de informação, comprou a casa de um terceiro e precisa fazer a regularização dela. O município agora está apto a poder regularizar todas as pendências. É só procurar nós lá na Secretaria de Planejamento e de Obras, que a gente vai dar seguimento ao seu atendimento. O município também já foi contemplado este ano, já agradecer desde já ao deputado estadual Raul Belém, com o CEMIG Rural, que vai ser um ponto de atendimento, onde vai ter 2 funcionários morando na cidade de Limeira do Oeste, exclusivamente para atendimento rural. Para esse pessoal que está ficando sem energia, esses postes de madeira, é para poder fazer a substituição e atendimento exclusivo local para atendimento rural das cidades, para poder sanar esses problemas que estamos tendo. Outra notícia boa, que já foi divulgada em vários vídeos, mas eu tenho que trazer aqui hoje como informação também, é sobre a nossa licitação da LMG 865, que é a nossa rodovia que liga Limeira do Oeste ao Trevo da Cururipe, uma conquista de todos os vereadores aqui presentes e de vários trabalhos anteriores realizados, mas é uma conquista agora para esse ano, a licitação e a substituição dessa rodovia, que ela vai ser, não vai ser um tapa-buraco, ela vai ser retirada e feita de novo. A licitação já está marcada agora para começo de maio, para início de obras, previsão de agosto para frente. Temos também aí a chegada do recurso das 2 vans do Zé Silva, que são R$ 611 mil, reais, já em parceria com os vereadores. Os 611 mil não dá para comprar 2 vans de alta qualidade. Infelizmente, eu acho que quando o Zé Silva destinou a emenda, o valor estava desatualizado. Hoje ficará R$ 180 mil reais a mais de caixa público, de recurso próprio, que o município vai ter que investir para poder comprar as duas vans com parceria das emendas impositivas dos vereadores aqui presentes. Desde já, nós já agradecemos. Tem a aquisição de dois veículos chegando, um para a saúde, um para a educação, para melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes. Tem na Secretaria de Educação, para o começo no segundo semestre agora, Trilhas do Futuro. É um programa do governo estadual, que era para poder ter curso para toda a população, ter capacitação profissional, onde hoje nós andamos precisando muito. O que, que vai contemplar? Eletrotécnica, enfermagem, informática, agricultura e libras. A partir do segundo semestre, todos os alunos que participar do curso, além de ter R$400 de benefício, ele vai ganhar para estudar. R$400 de benefício e vai poder ainda se capacitar para poder estudar. A partir do segundo semestre. Vamos trazer mais informações assim que tudo estiver pronto. Temos também as recuperações das estradas municipais, na medida do possível estamos fazendo, mas uma coisa histórica é de se lembrar do Conselho Municipal que está sendo criado. Está sendo criado um Conselho Municipal de Estradas exclusivo, com todos os fornecedores de canas e com a parceria das usinas Cururipe, num único conselho, que o município nunca teve. Para quê? Para atender de forma conjunta o município nas questões de estradas e melhorias aí para todos os nossos produtores rurais. Temos também já em prática, que é a fertilização, a transferência de embriões, o FIV, já está em prática, muitos produtores já estão procurando e aderindo. Recentemente fizemos a mobilização de 80 ultrações, né, trazendo aí uma desafogação na fila, que estava gigante na questão de ultrações, fizeram uma mobilização bem bacana lá, que atendeu bastante gente e deixando mais assim, melhor o fluxo lá dos atendimentos. E já de informação imediata, não sei se todos acompanharam, o município também fez de forma inédita a contratação agora, em vez de ficar um médico somente na UAI, que é a nossa clínica, que ficaria, fica sempre um médico. Agora são dois médicos todo dia, santo dia. E de sexta a segunda-feira terá o médico plantonista aguardando a qualquer saída de emergência, ele vai estar de plantonista. Não vai precisar ficar ligando para 200 médicos para ver quem pode. Já vai ter um plantonista pronto entrega. Tá? Ainda na Secretaria de Planejamento, está em execução o projeto da revitalização do Buracão, tá? Já estamos finalizando esse projeto, para ser projeto esse ano, para execução para o ano que vem, tá? Da revitalização, todos os vereadores aqui ouvindo, pode estar me cobrando depois, ano que vem, a execução disso, tá bom? O projeto do lago é um projeto para os 4 anos, não vai ser uma coisa do dia para a noite, mas já estamos finalizando o paisagismo dele, que é o projeto que vai ser feito na entrada da cidade, um espelho d'água, para a cidade ter um portal, muito bonito para todo mundo que chega, pistas de caminhadas, de bicicleta, tudo em volta para todos. O projeto da Cidade da Criança, tá? O da Cidade da Criança já está em fase final, provavelmente conseguimos entregar ele já no segundo semestre, que vai ser uma parceria pública-privada, depois trazemos mais detalhes sobre ele. E também o projeto do anfiteatro, não por último, mas esse está em quarta opção, já estamos também, à medida do possível, realizando ele aí para ser entregue nos 4 anos do governo. Vindo agora na questão das moradias, dos lotes, eu vou começar pela uma parceria da Copasa. A Copasa, onde temos 23 terrenos ali em frente àquele bosque do Jovino. Não sei se o pessoal lembra ali, indo para o recinto, descendo ali, temos 23 lotes ali. E ali precisa de infraestrutura para poder fornecer esses 23 lotes. Tem que abrir 3 ruas lá. Em parceria com a Copasa, já conseguimos a infraestrutura de água e esgoto para eles entregar pronto lá para nós, 100% gratuito, através da Copasa, desses 25 lotes. Tá, okay? E esses 25 lotes serão para a destinação de casas populares durante os 4 anos. Vindo aos 200 lotes, os sonhados 200 lotes, né? Que na verdade a gente sempre citou em 200 lotes, mas na verdade eles sempre foram nos 194 lotes. Conseguimos a ordem de serviço com a CEMIG para poder, a método da empresa de engenharia da CEMIG, começar a fazer a instalação dos postes. A empresa veio em fevereiro, chegou ali para começar a fazer a instalação dos postes, a gente foi fazer a abertura das ruas, foi identificado que o bairro, o que estava desenhado no bairro, não condizia com a localidade do local. É uma coisa que eu acredito... Tá. Acredito que é uma coisa que nenhuma gestão passada sabia, porque nunca tinha sido colocado em prática realmente o projeto, e tivemos um certo atraso no início da infraestrutura de energia, que agora em abril já está marcada para o dia 23, já abriu a ordem de serviço para eles começar, porque teve que fazer todo o georreferenciamento do loteamento de novo, que no novo georreferenciamento de 194 lotes conseguimos atingir a marca de 201 lotes. Então aumentamos aí 7 lotes. Ainda sobre a Copasa, sobre os 200 lotes. Conseguimos, já assinamos nesses primeiros 3 meses o convênio, a parceria com a Copasa, que a Copasa vai entregar 100% para nós do material para poder fazer a infraestrutura de lá. A gente não vai precisar custear isso. O município vai entrar somente com o maquinário e com a mão de obra. A Copasa vai entrar 100% com o material para entregar a obra dos 200 lotes, barateando o custo da nossa infraestrutura dos 200 lotes. E, por fim, pedir aos vereadores, né, a questão dos 5 milhões que está aqui na Câmara. A previsão orçamentária de gasto lá é de 7,9 milhões para poder fazer. Vocês podem procurar qualquer loteador do município que tenha loteamento aí. Hoje, em média, fica de 30 a 35 mil reais um lote, a infraestrutura. Desses 7,9 milhões, a gente já tem a energia financiada, que é 1,2 milhões. Então, a gente já desce aí para 6,7. E aí estamos conquistando essa parceria com a Copasa, que vai reduzir mais um pouco o custo. A gente sonha que os 5 milhões vai dar para entregar a obra 100% concretizada. E sobre as casas lá, são 201 lotes. Lá, até hoje, não conseguimos casa. Por quê? Lá é um patinho feio. Enquanto não tiver infraestrutura, não tiver asfalto, água e energia, o governo do estado, o governo federal, construtoras de grande porte, ninguém tem interesse em procurar o município para poder fazer, porque não tem infraestrutura. A partir do momento que a infraestrutura estiver pronta, entregue esse ano ainda pelo mandato, os próximos 3 anos, eu garanto, terei muitas pessoas interessadas em construir as 200 casas lá e vamos atender a população com o maior número de casas possíveis. E voltando, temos as 25 casas do governo federal, que o governo Lula contemplou a gente no mandato anterior. Estava aguardando a votação do orçamento federal para poder dar andamento. A previsão é agora, dentro do mês de abril, fazer a liberação dessas 25 casas. E para não confundir, tá? São 25 casas do governo federal, governo Lula, e agora eu venho quando o pedido aí dos amigos vereadores sobre a questão da conta, né? O município vai verificar a possibilidade, mas não vejo necessidade, que é um compromisso feito do prefeito com a cidade e será cumprido. Hoje temos em caixa mais de 1 milhão e 700 mil, já de economia nos 3 meses. 1 milhão e 700 mil, economia nos 3 meses. As casas não ficam nesse valor, as casas são mais caras, provavelmente vão beirar 3 milhões de reais. Mas com o planejamento financeiro da meta que a gente tem do ano, que já foi aprovado pela Câmara, de 5,9 milhões no ano e 70,8 milhões no ano, e 5,9 no mês, a gente já fizemos o planejamento do ano, colocando dentro desse orçamento os 3 milhões previstos para construir as 25 casas. Então, as 25 casas é garantia que será executada esse ano ainda, previsão de ordem de serviço para maio agora. Tá, okay? E, de final, agradecer a todos os meus amigos secretários, companheiros de serviço, a toda a minha equipe de planejamento lá, a toda a equipe de obras, que ajuda a gente muito, a gente está todo dia lá na luta, e estamos à disposição de todos os vereadores, agradecer aqui pelo espaço, e estamos sempre à disposição para ajudar a desenvolver nosso município. Meu muito obrigado, boa noite.
Encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito que a primeira secretária faça a leitura do veto parcial à proposição da lei ordinária número 4 e o parecer da comissão especial.
Veto parcial à proposição de lei ordinária número 4/2025. Autor, chefe do Poder Executivo. Denominação, veto parcial a proposição de lei ordinária número 4, de 17 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, abre crédito especial ao orçamento vigente e dá outras providências. Parecer da comissão especial. Relatório. Veto parcial à proposição de lei ordinária. Ao autor, chefe do Poder Executivo, fundamentação. Trata-se de veto parcial referente às razões de veto parcial à proposição de lei ordinária número 4, de 17 de fevereiro de 2025, na qual o Legislativo, ao apreciar o projeto de lei, fez emenda criando uma distribuição escalonada das bolsas que serão distribuídas pelo Programa de Bolsas de Estudo para alunos de outras instituições de ensino superior, sediadas em outros municípios, matriculados em curso que não sejam oferecidos pelas faculdades ou Universidade de Iturama, Minas Gerais, que utiliza o transporte municipal universitário. Do ponto de vista da competência legislativa e legítima, a preocupação em resguardar a legalidade e evitar a usurpação de competência, o Executivo, ao exercer seu direito de veto parcial fundamental, sua decisão argumentando que não foi respeitado o interesse social e o princípio constitucional da independência de harmonia que deve reger as relações entre o Poder Executivo e Legislativo. Ademais, considerando que foram realizadas visitas técnicas por alguns vereadores em outras universidades do Estado de São Paulo, como Fernandópolis e Votuporanga, foi constatado que o projeto em pauta não atenderia os alunos que atualmente cursam ensino superior nessas instituições de ensino, tendo em vista que não há convênio entre a Prefeitura e tais instituições e que as mesmas adotam um modelo diverso de parceria e descontos, sendo oportuno salientar que, no corrente ano, não é possível a formalização dessa parceria, porém, poderá ser feito para os anos seguintes. Considerando também que, conforme resposta do Executivo Municipal e que as análises feitas por demandas de números de alunos, muito ficariam no prejuízo, sem a cobertura, sendo que todos precisariam do benefício da bolsa de estudo para continuar seus estudos, sendo viável o projeto para a cidade de Iturama, Minas Gerais. Por ser uma cidade próxima, possibilitando melhor viabilidade de transporte e economia para o município, sendo notório, então, interesse público. Conclusão. Os membros da comissão especial, diante dos argumentos apresentados, consideravam plausível e fundamentado os motivos que levaram o Poder Executivo a vetar parcialmente a proposição de lei ordinária número 4 de 2025. Assim, sendo de parecer favorável pela manutenção do referido veto. Presidente José Alexandre, vice-presidente Douglas Aparecido e relatora Arlete Pereira.
Em conformidade com o artigo 253, parágrafo 4º, a votação do veto é feita por escrutínio secreto. Porém, peço que o plenário delibere sobre votarmos abertamente esse veto por aclamação. Peço aos senhores vereadores que concordem com a votação aberta que permaneçam como estão. E os que forem contrários à votação aberta, que se levantam. Por deliberação do plenário, passaremos à votação aberta do veto. Coloco em votação o parecer da comissão especial referente ao veto parcial à proposição de lei ordinária número 4/2025. Os vereadores que forem pela aprovação do parecer permaneçam como estão e os que forem contra que se levantam. Declaro aprovado o parecer por maioria absoluta. Coloco a votação do veto parcial à proposição da lei ordinária número 04/2025. Os vereadores que forem pela aprovação do veto permaneçam como estão e os que forem contra que se levantam. Declaro aprovado o veto por maioria absoluta. Solicito que a primeira secretária faça a leitura da emenda do projeto de lei ordinária número 6/2025, a emendas e pareceres das comissões.
Projeto de lei número 6/20/2025. Autor: Poder Executivo. Assunto: Autoria: Autoriza o município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ementa: Autoriza o município de Limeira do Oeste a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Fundamentação: trata-se de projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal que busca autorização do Legislativo autorizar a celebração de operações de crédito com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, no valor de até R$5 milhões, sendo oportuno salientar que o presente projeto versa sobre a matéria de competência do Poder Executivo e em nada fere os termos constitucionais e regimentais, contudo tendo em vista a necessidade de adequação do referido projeto de lei, se faz necessária as seguintes alterações. Primeiro, alteração do artigo 1º para constar que os valores referentes ao financiamento serão destinados exclusivamente para a infraestrutura no bairro Novo Horizonte. Segundo, alteração no artigo 7º para constar a obrigação do envio do projeto de lei ao Legislativo para abrir crédito adicionais para os pagamentos destinados às obrigações da operação de crédito. Conclusão: os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei ordinário número 6/2025, de autoria do Executivo enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação de referido projeto com a emenda modificada número 5/2025. Relatores: Presidente Ailton de Moraes Cavalcante, Vice-Presidente Douglas Aparecido Ferreira, Relator José Alexandre de Praça do Filho.
Algum vereador deseja manifestar sobre o projeto ou pareceres? Concedo a palavra ao vereador Ailton Moraes.
A gente colocou uma emenda, também foi autor da emenda desse projeto de 5 milhões, que se trata da mesma emenda que o William Bosa, que hoje é secretário do planejamento, tinha feito, a tia Elaine, de cada etapa que for feita nesse bairro lá, que é as 200 casas, depois que, a hora que for pagar, vim para a Câmara autorizar, através de projeto de lei. E eu peço que todos votem nessa emenda aí, que fez a rede de esgoto, vai pagar, a Câmara autorizar. Fez o asfalto, vai pagar o asfalto, voltar para a Câmara, autorizar. Então, por cada etapa. Então, eu peço que todos votem aí nessa emenda. Eu fiquei triste porque todos votaram na emenda quando era para distribuir bolsa para o Estado de São Paulo, quando eu coloquei. Agora o prefeito derrubou a emenda, tirando o direito do pessoal do Estado de São Paulo ter bolsas, deixando só para Iturama. Agora, essa emenda minha foi derrubada, mas eu ainda tenho amparo da justiça, porque tem um artigo, tem o artigo 17, quem quiser pesquisar pode pesquisar, o Bosa gosta muito de entrar nas leis, artigo 17, eu mostrei para o prefeito hoje, da lei orgânica, inciso 8º. Que fala que o prefeito não pode dar tratamento diferente para os mesmos fins e para os mesmos contribuintes. Esses que estudam no Estado de São Paulo, os cursos que não tem aqui, eu queria que também tivesse esse benefício. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão aplaudir eu aqui quando eu derrubar esse veto do prefeito, que está tirando o direito dos alunos do Estado de São Paulo ter bolsas também, querendo pagar só para a Faculdade de Fama. Eu acho estranho isso aí. Então, gente, vocês é a favor dos alunos do Estado de São Paulo ter bolsa ou não? Então, quer dizer que aqui as pessoas votaram contra o povo. Mas eu vou derrubar isso aqui. Vocês podem aguardar que vocês vão aplaudir junto comigo que é inconstitucional isso que o prefeito fez. Obrigado.
Conceda a palavra para a vereadora Celita.
Boa noite a todos que aqui se faz presente, né? Agradecer a presença de vocês. Agradecer ao pessoal que está nos acompanhando também pelas redes sociais e cumprimentar meus colegas vereadores. Eu gostaria de estar falando também, não dizer que estamos contra, eu, por exemplo, não estou, e acredito que os demais não, que não estamos contra o veto do Ailton. Quando chegou o projeto, nós, vereador, eu, Celita, Douglas e Arlete, a gente fomos até a faculdade de Votuporanga e Fernandópolis, né, em busca para levar esse projeto que estava aqui para ver qual que era o interesse e a parceria. Para esse ano, né, eles dizem que está com a agenda agendada para vir fazer uma visita ao prefeito Leandro e que vai estar trazendo as propostas de desconto para eles. Então, hoje eu não votei, porque é o seguinte, nós não podemos deixar aí parado uma oportunidade que, graças a Deus, se Deus quiser, vai dar oportunidade para muita gente aí, esse ano, dar início aí à inscrição, ou já aí no meio do ano, estar participando em Iturama, que hoje, com esse projeto que o Leandro apresentou aqui, e não que o Estado de São Paulo, Fernandópolis, não vai querer, eles querem sim, vai vir trazer a proposta, o prefeito tem que aderir, né, foi o que eles falaram para a gente, ele aderindo, eles vão dar o desconto sim, a gente luta, porque Iturama não tem todos os cursos, e a gente, o benefício, como disse o Ailton, tem que ser igual para todos. Então, assim, para não perder esse ano, para quem quiser, quem tiver, né, o dom para ser professor, Iturama hoje, praticamente, uma faculdade se inicia com R$ 78,00. Então, para professores. Então, para a gente não tirar essa oportunidade, hoje eu voto, né, querendo que dê continuidade a esse desconto para a gente não perder. Mas a gente vai estar continuando, e ele fez um compromisso que, a partir do ano que vem, vai estar distribuindo a bolsa por igual.
Com a palavra, vereadora Arlete.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar, em nome do senhor presidente, a todos os vereadores. Quero cumprimentar a todos que estão em casa, nos assistindo pela plataforma. E eu quero dar um complemento à palavra do Ailton e também da palavra Celita, né? Vereadora Celita. O Ailton fez o questionamento do artigo 17, onde, no meu ponto de vista, cada um tem um entendimento juridicamente. A gente sabe que a nossa Constituição, ela é muito vaga, tem muito espaço entre linhas e vai do entendimento de cada um. E em questão do regime interno, também vem o entendimento. E do fato desse projeto ter vindo para casa, eu sempre falei nas outras reuniões anteriores, sempre fui a favor da questão da Bolsa de Estudo, porque a gente, eu como pessoa, passei por isso. Vejo a necessidade dos estudantes hoje, as coisas estão muito difíceis, ainda mais para quem precisa de um auxílio de bolsa de estudo para estar estudando. Eu sei que bolsa de estudo é sempre um complemento maior para ajudar em questões financeiras da família também. Agora, o projeto Bolsa de Estudo, eu sou a favor dessa bolsa, porque esse projeto ele é diferente. Porque essas bolsas de estudo é para todos os alunos que estão na faculdade de Iturama. Independente de qual curso, independente de que sejam ingressantes novos ou não. Fomos eu e a vereadora Celita e o vereador Douglas buscar informações para estar passando para o executivo e também demais vereadores que as outras faculdades elas também têm parcerias, têm convênio. E buscou outras cidades vizinhas para fazer esse tipo de parceria. Mas ainda não procuraram Limeira do Oeste, mas vai procurar. Essa parceria que eles têm, não foi possível procurar antes. Por quê? Porque foi um outro ano de outro gestor. Então, por isso, não teve como vir antes buscar esse tipo de parceria. A parceria, vou fazer a citação bem explicada aqui sobre a questão da faculdade FEF. A FEF, ela tem um tipo de parceria com o município, que é a bolsa de estudo, que ela chega a 55% de desconto de parceria da própria faculdade, sem que o município faça o repasse.
mas que seja para ingressantes novos e que não seja inscrito em nenhum tipo de faculdade ou em escola particulares. Essa é a doutrina da faculdade FEF. Ou seja, não é possível fazer essa parceria de imediato, por quê? Porque para segundo semestre é impossível levantar demandas de alunos para ir para a escola em segundo semestre, porque quase ninguém começa a estudar no segundo semestre, sempre vai começar no próximo ano seguinte, em questão de formalização com os outros alunos. Agora eu vou falar para vocês da faculdade, ou seja, universidade, a Unifev, ela tem bolsas de estudo, que é dois tipos de bolsa de estudo, é a comunitária e a social. A comunitária ela é totalmente gratuita, mas também depende de demandas e é para ingressantes novos. E outra, essa bolsa social ela chega de 50% a 60% de desconto. É a parceria feita com o município. Ou seja, essa parceria vem da própria universidade. Então, eu quero dizer para vocês, senhores e senhoras, e alunos que estudam na faculdade FAMA, ou seja, a gente está vendo essa viabilidade em custo-benefício para os que estudam aqui, todos vão participar. Ou seja, ingressantes novos, ou seja, os que estão estudando. E a gente está perdendo tempo com esse veto, porque esses alunos que estão lá precisando, necessitando de ajuda, de auxílio, de bolsa, eles perderam todo esse tempo sem adquirir a bolsa. Ou seja, mesmo que eles sejam ingressantes novos, mesmo que eles vão ingressar no ano seguinte, todos têm o mesmo direito. A diferença que a gente tem que respeitar é as doutrinas das outras faculdades e universidades, que são parcerias diferentes. Isso não quer dizer que não vamos fazer o tipo de parceria. O prefeito já está ciente, vai fazer a parceria com outras faculdades, e quem quiserem se ingressar na faculdade FEF ou na universidade no ano seguinte, até propus, foi proposto na mesa, conjuntamente com o vereador Ailton e os demais vereadores, que vamos fazer um outro projeto adquirir nessa parceria com estas outras faculdades. Espero que esteja claro e finalizo aqui minhas palavras. Obrigada a todos.
Com a palavra, a vereadora Elaine.
Senhor presidente, agradeço. Quero falar aqui também de uma campanha que a gente iniciou no mês de abril, né, que é a campanha... dia 2 foi o Dia Mundial do Autista, Internacional do Autista. E a gente está aí, né, com um grupo de mães. Quero parabenizar essas mães que estão aí se mobilizando para a gente fazer com que a política pública de autista avança. Né, a Bruna, a Julie e as demais mães, quero falar em nome delas. Tiveram, junto com a Secretaria de Saúde, né, que estão... sendo parceira dessa campanha, parabéns aí, secretária Jaqueline, as outras demais secretarias parceiras, né, a PAI também. Então, a gente precisa fazer com que a política pública saia do papel. Quero falar de uma visita também, que eu estive em Frutal, com o secretário, né, da Casa Civil, Marcelo Aro, o secretário de Governo de Minas Gerais, uma pessoa que defende a causa das pessoas com deficiência, né? Tem uma filha, né, com uma doença rara. E ele está lutando muito para que a gente avance e os municípios recebam melhorias voltadas para atender essas crianças. E lá estava presente, né, o Wellington Prado, o Arnaldo Silva, o Carta Fina. São pessoas que vêm aí trazendo benefícios para as cidades, e eu estive representando o nosso município lá, porque alguns vereadores não puderam estar. Então, a gente está buscando sempre parceria, porque o nosso município merece ter um olhar, né, para a causa das pessoas com deficiência, E estamos nesse mês todo, quero convidar toda a população para estar abraçando aí a campanha, para estar participando dos eventos, dos momentos. Nós vamos estar com as mães aqui na Câmara Cast, já está agendado com o Horizon. E nós vamos estar também com outro evento, né, que é a programação do grupo de mães, em outros lugares aí, conscientizando, apresentando, né, o que é o autismo para as pessoas conhecerem, né, focando mais, e abrangendo também as outras deficiências. Esse mês, a cor destinada à comemoração, né, do mês e a esclarecimento e a luta, né, da causa dessa política pública é o azul, né, e ele foi determinado porque a maioria dos casos de autista, né, do sexo masculino. Quero também agradecer o secretário que esteve aqui esclarecendo, né, todo o serviço que já está sendo executado e o grande sonho da gente, que é as casas, né, populares, as casas próprias aí das pessoas que querem muito. Eu quero dizer ao seu Ailton que eu fiquei até um pouco surpresa, porque no nosso diálogo ali hoje, né, que sabe que todos nós demandamos essa causa dessa bolsa, e quando o projeto chegou aqui, no meu entender, nós estamos, e o prefeito deixou claro aqui, que a intenção dele não foi excluir, né, as outras cidades. A intenção era dar esse projeto piloto, né, valorizar a nossa região, e aí o senhor falou, não, então vamos apresentar um outro projeto, a gente faz, eu até me propus a ajudá-lo, e o senhor falou, eu não vou votar contra o veto, porque eu que, né, instituí esse veto aí para o prefeito. Então, assim, o senhor disse que estaria junto para a gente estar lutando aí, eu não entendi, né, a sua colocação, que o senhor se posicionou aí dizendo que o prefeito está excluindo, não está, né, e a gente foi uma reunião muito interessante e o senhor também concordou, eu não posso votar contra o meu próprio veto, né, e eu entendi que a gente estaria junto aí, junto com os demais vereadores que foram buscar a solução para que a gente está oferecendo nos demais. Então, eu compreendo que Minas Gerais, ela já vem com uma diferença muito grande do estado de São Paulo, né, em vários setores aí. E esse projeto piloto, né, é para ampliar os atendimentos. Eu, por exemplo, fiz em Votuporanga, sofri muito com a ida para lá. E a gente sabe que os demais estudantes que estão indo também têm essa mesma situação. Então, assim, eu, no meu entendimento, ninguém de nós estamos contra e não aprovar, né? Nós estamos junto com o senhor, né? Que o senhor falou, vamos fazer um projeto. Você está junto comigo, tia Elaine? Você vota? Eu falei, vou ajudar o senhor a montar o projeto. Isso foi a nossa fala hoje. E o senhor falou, beleza. Eu só não vou derrubar o meu veto, porque fui eu que fiz o veto, né? Então, eu só estou esclarecendo, porque eu fiquei um pouco confusa com a sua posição agora, dizendo que está contra, né, ajudar os outros estudantes. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que Deus abençoe todos nós.
Com a palavra, Ailton Moraes.
Só para esclarecer a vereadora Elaine, eu fiz o veto, eu fiz a emenda, todos votaram a favor da emenda, e eu, na hora que falou que poderia fazer novo projeto, eu falei para o prefeito se ele sancionava a lei e se ele pagava as bolsas. Ele falou, sancionar sim, mas pagar eu vou estudar para ver se tem orçamento. Então, está parecendo assim, quando a gente era criança, que ia no mercado, o pai falava assim, na volta eu compro. Aí, agora, aprovou agora, fala, é projeto piloto, mas eu queria simplesmente que esses 150 mil que nós liberamos aqui na Câmara fosse dividido pelo menos 50 para outros cursos que tem no estado de São Paulo e não tem aqui. Aí fala, depois, nós ouvimos muito isso quando era criança, depois. Mas a gente vai fazer projeto de lei, eu estou entendendo que ele fez isso aí, porque a Câmara não tem poder para criar projeto para ter gastos. A Câmara tem poder de pedir para dividir o pão com o outro estado de São Paulo, não criar projeto para ter gastos. Mas a gente vai fazer o projeto de lei, eu conto com o voto de todos aqui que que foram contra esses alunos agora estão contra. Não adianta falar que demorou, que era para ter começado lá no começo, que não entra, agora não entra em outras faculdades, mas tem 2 meses que foi aprovado. Se ele não demora, segura, esse projeto foi segurado pelo prefeito lá. 2 meses foram aprovados, foi a tempo certo de começar a ingressar nesse ano letivo e até em outras faculdades. Ele não sancionou do jeito que estava porque não quis e porque não tem vontade de mandar a bolsa para o Estado de São Paulo. Então a gente vai fazer o projeto de lei, mas para pedir a divisão dessas bolsas, não para colocar mais, porque o município, a Câmara não tem poder para interferir na parte de gasto do município. Então é só essa minha fala, senhor presidente, posso seguir a reunião.
Coloca em votação a emenda modificativa número 5, referente ao projeto de lei número 6/2025. Os vereadores que forem pela aprovação da emenda permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantam. Declaro aprovada a emenda modificativa número 5 por unanimidade. Coloque em votação os pareceres da comissão referente ao projeto de lei ordinário número 6/2025. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantam. Declaro aprovados parecer por unanimidade da emenda modificativa número 5. Coloque em votação o projeto de lei ordinária número 6/2025. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantam. Declaro aprovado o projeto por unanimidade com a emenda modificativa número 5. Solicito que a primeira secretária faça a leitura da emenda do projeto de lei ordinária número 7/2025 e os pareceres.
Projeto de lei ordinária número 7, 1º de abril de 2025. Autor: Poder Executivo. Assunto: altero o parágrafo 3º da Lei Ordinária nº 916, de 11 de março de 2021, e da outras providências. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final. Ementa. Altera o parágrafo 3º da Lei Ordinária nº 916, de 11 de março de 2021, e da outras providências. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 7/2025, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Presidente Ailton de Moraes Cavalcante, vice-presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira, relator José Alexandre de Plácido Filho.
Coloque em votação os pareceres da comissão referente ao projeto de lei número 7/2025. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantam. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto da lei ordinária número 7/2025. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Solicito que a primeira secretária faça a leitura da emenda dos projetos de lei ordinária número 8/2025 e os pareceres.
Projeto de lei número 8 de 1º de abril de 2025. Autor: Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre alteração da Lei nº 1123, de 20 de dezembro de 2024, para instituir subvenções sociais e contribuições municipais destinada ao exercício financeiro de 2025. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dar outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 8 de 2025, de autoria do Executivo, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Presidente Ailton de Moraes Cavalcante, vice-presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira, relator José Alexandre de Plácido Filho.
Coloco em votação os pareceres da comissão referente ao projeto de lei número 8/2025. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levanta. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinária número 8/2025. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Solicito que a primeira secretária faça a leitura da emenda do projeto de lei ordinária número 9/2025 e os pareceres.
Projeto de lei número 9/4/2025. Autor, Poder Executivo. Assunto. Altera o item 1º do artigo 1º da Lei Ordinária número 11.226, de 22 de janeiro de 2025, e da outras providências. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 9/2025, de autoria do Executivo, enviado pelo presidente da Câmara, a essa pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Presidente Ailton de Moraes Cavalcante, vice-presidente Douglas Aparecido Ferreira, relator José Alexandre de Plácido Filho.
Coloca em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 9/2025. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantam. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei número 9/2025. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantam. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Solicito que a primeira secretária faça a leitura da emenda do projeto de lei ordinária 10/2025 e pareceres.
Projeto de lei número 10/4/2025. Autor, Poder Executivo. Assunto. Altera o item 1º do artigo 1º da lei ordinária número 1126, de 22 de janeiro de 2025, e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 10/2025, de autoria do Executivo, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu o parecer pela aprovação de referido projeto como está redigido. Presidente Ailton de Moraes Cavalcante, vice-presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira, relator José Alexandre de Plácido Filho.
Coloca em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 10/2025. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantam. Declaro aprovados parecer por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei número 10/2025. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantam. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Encerro a ordem do dia, deixo a palavra aberta para os vereadores que se desejam se manifestar. Com a palavra o vereador Ailton Moraes.
É só para também para lembrar da emenda que fizemos lá no projeto dos 5 milhões, que no projeto não veio falado que era para fazer infraestrutura naquele terreno. A gente colocou emenda para que esses 5 milhões sejam investidos só nos terrenos das casas. E também para agradecer a todos que vieram, a Daiane aí por trazer as denúncias, quero dizer você, Daiane, que a denúncia que você fez aí sobre o irmão do prefeito, pelos áudios que eu ouvi, ele comandando todo aquele esquema, pelo que eu vi, ele foi o chefe do esquema lá, e a gente vai apurar, e se não for tomar a providência da parte do prefeito, eu vou sugerir para a Câmara fazer uma CPI para apurar aquele esquema que ele comandou. Só isso, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Ademir.
Boa noite, presidente. Seu nome, cumprimento todos, vereador. Boa noite a todos que estão aqui. A gente fica muito feliz quando a Câmara está cheia de gente. Espero que vocês venham mais vezes. E eu, o projeto também, que eu não falei sobre as bolsas, eu voltei também para manter na Iturama. É, não que eu sou contra, né? É, o vereador que fez a emenda, pôs as bolsas fora. Mas a gente não poderia perder esse projeto, né? Que já, quando o Leandro veio cá e apresentou, ele veio e apresentou na Iturama, tá certo? Mas a gente já colocou aí em pauta para o ano que vem a gente conseguir não só 20, mas até 50 para fora aí, que a gente sabe que tem várias pessoas que precisam dessas bolsas que estudam para fora. E também a gente conversou com o pessoal da AFAMA, da Faculdade de Iturama, trazer cursos que eles não têm. Porque tem gente que estuda lá, quer ir para fora, porque tem estudos ali que não tem na Iturama. Então, a gente propôs também isso para eles. Tá certo? E eu quero agradecer aqui, né, todo secretário aí, que está trabalhando muito bem, sempre a gente liga, dá uma satisfação. Isso a gente, como vereador, fica muito feliz. E também, gente, sobre esses assuntos das 25 casas que está acontecendo na cidade aí, o William Bosa já tirou algumas dúvidas, que tem as 25 casas do governo Lula, né? Que é o que ele já tinha ganhado aqui para a cidade. E essas 25 casas, tem muita gente assustada. E não é de ator, não, é de assustar mesmo. Porque o Leandro aí está de parabéns. Ele anunciou uma coisa aí que nenhum prefeito fez aqui. Acredito que aqui por perto, não vou falar Limeira, não. Então, assim, não precisa assustar, não, gente. Isso aí é... É um novo prefeito aí que tá, veio para fazer a diferença. Vocês podem rir, a casa vai servir para vocês também, viu? Tá certo. E demais aí, meu muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Deus abençoe nós todos.
Com a palavra, Alexandre Filho.
Senhoras e senhores, boa noite a todos, os que estão aqui na casa, os que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, seu nome, eu cumprimento toda a mesa dos colegas vereadores, todo o público aqui presente. Quando eu usei a tribuna, quando eu fui empossado, eu usei um versículo bíblico, aí o inferno se movimentou e me perseguiram porque eu tinha citado uma passagem da Sagrada Escritura. Na reunião passada, eu usei a bandeira do município e agora eu comprei uma peruca e um nariz de palhaço para algumas situações, mas não me deixaram usar, né? E quando eu estou me referindo dessa forma, quero deixar claro que não é ninguém que está aqui no plenário, né, ou nos acompanhando pelas redes sociais, mas é algumas falas de alguns vereadores que às vezes me assusta. Gostaria de fazer uma constatação aqui e dizer que o respeito precisa ser acima de tudo e todas as coisas, e complementar e parabenizar a ousadia e o papel fidedigno dos vereadores que foram atrás das informações nas faculdades, né, no estado de São Paulo, porque essa é a política que nós precisamos fazer acontecer e transmitir para as pessoas, que é a veracidade dos fatos. É claro que nós haveremos de ter divergências de ideias e conflitos de ideia, mas a mensagem precisa chegar da forma correta. E claro que cada um, eu tenho deixado isso claro, tem a sua forma de fazer política e o seu jeito. E aqueles que querem entenderem, entendem da forma correta como chega uma mensagem fidedigna. De forma alguma nós podemos usar de um cargo público, de um microfone, diante de uma sociedade inteira, para transmitir uma informação que é em verdade. Então, acolho aqui também as apresentações, né, que foram colocadas aqui pela senhora Daiane, uma vez que nós assinamos juntos o requerimento de fiscalização e investigação, onde os servidores aí foram exonerados, né, tomada essa medida, e eu proponho, inclusive, aí eu te concordo com o senhor, que se for preciso nós abrimos uma CPI dos últimos 5 anos, já que esse erro também foi acometido em outras gestões. É justo que nós saibamos, né? É justo que nós saibamos o que estava acontecendo, né? E nós sabemos que, gostaria de dizer que eu peguei todos os extratos, tudo aquilo que foi envolvido, né? O Pix foi feito de forma errada, isso ficou muito claro ali na conta do servidor. Ah, já foi feito antes? Não deveria ter feito dessa forma dessa vez, né? E o dinheiro que sobrou, inclusive, foi creditado, né, na conta do município, como é o correto. Então, está ali o extrato também daquilo que sobrou do dinheiro que entrou, do que foi aplicado e a devolução para os cofres públicos. Então, isso precisa ficar claro também. E gostaria de dizer, né, do projeto aqui que nós aprovamos hoje, dos 5 milhões, que nós vamos ter infraestrutura e queremos nós podermos inaugurar tantas casas para a população de Limeira do Oeste, que almeja há tanto tempo este benefício. Então, fica aqui o compromisso sério desta casa. Obrigado, presidente, por ter pautado os projetos, pela sua celeridade no processo, porque são projetos que foram aprovados hoje, relevantes, e que precisa destravar aí muitas ações do Poder Executivo, e nós estamos aqui para isso, trabalhando cada vez mais pela nossa população. Para finalizar, não me delongar e não quebrar aqui o meu tempo, quero mais uma vez reforçar o compromisso com os nossos universitários. Disse e vou repetir quantas vezes for necessário. Sou homem suficiente para dizer que o que foi prometido em campanha, eu estarei lutando por cada um de vocês, e essa também foi uma demanda minha. E agora outros vereadores abraçam essa demanda para que a gente possa iniciar esse projeto que agora saiu do papel e vai sair para a cidade de Iturama e depois a gente poder ampliar isso, porque vocês merecem. Então fica aqui o meu compromisso e o compromisso daqueles que querem ir em busca de benefícios para cada um de vocês. Do mais, deixar aqui os meus parabéns à Tia Elaine, hoje completando aniversário, né? Ficando mais nova, fica aqui também as minhas considerações. Um abraço a cada um de vocês, contem sempre com o meu trabalho. Que Deus abençoe, porque verás que um filho seu não foge à luta.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e convido a todos e convoco a todos os vereadores para a 7ª reunião ordinária dessa Casa de Lei, que será realizada no dia 22 de abril do corrente ano, às 19 horas. Declaro encerrada a presente reunião às 21h47. Boa noite a todos.